É muita novidade, tanto para nós, tipo World Camera Assassino, quanto para os próprios personagens, tipo John B pegando Sarah Cameron. Para todo mundo, como os Pogues tirando onda na festa de verão. Umas novidades não tão novas assim, tipo o pai do JJ batendo nele.
Exato.
E o Topper sendo tóxico com a Sarah, que de novidade não tem nada. Então, fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E hoje a gente tá aqui pro quinto episódio do Watch and Talk pra gente comentar o quinto episódio de Outer Banks, Festa de Verão, então aparece vinheta.
Watch and Talk, Outer Banks. Episódio 5, Festa de Verão.
Então já vamos começar com esse negócio que é uma das primeiras cenas. É o JJ saindo da... É a primeira, eu acho, né? O JJ saindo da polícia.
É, tipo, ali no começo aparece a Peterkin dizendo que ele é a pedrinha no sapato dela. E aí ele diz pra ela olhar pro mundo físico e tal. Depois apareceu ele sabendo... O pai dele sabendo do... Da multa lá de 30 mil que ele ia ter que pagar. Da. Meu nome é. Não é muito certo. Enfim, e aí. JJ fala que vai conseguir o dinheiro, vai conseguir o dinheiro, vai negar, obviamente, que é bem que o prefeito tá. E. Vai.
Pois é, e aí aparece a cena que o John, o JJ já tinha citado isso antes sobre o pai dele.
O John
J. Eu falei JJ.
John J.
Que John J, mano, eu não falei John J.
Isso sim.
Eu ia eu quase falei John B, mas eu falei JJ nessa canção.
Aí tu falou o John e terminou com o J.
Enfim, já tinha falado sobre o pai agressivo, o pai que batia nele. Numa cena que ele tava mentindo, mas usou essa parte de verdade pra mentira ficar mais clara, mas também a gente não tinha como ter tanta certeza pelo fato de ele estar mentindo, mas agora foi 100% confirmado e mostrado pra nós. Cena disse que o JJ quase matou o pai dele ali, né? Ele, por um triz,
exato,
não apertou, não atirou e matou o pai dele enquanto dormia, que foi uma das cenas que eu acho que eu fiquei mais tenso de... Tipo, torcendo pra ele não fazer aquilo, justamente por ele. Eu não quero que o JJ fosse um assassino.
Uhum. E ainda mais o próprio pai. Por mais que seja um pai desse, mas... É, acredito que não era o que ele queria fazer realmente.
Sim, tanto claro. Que... Eu não quero que ninguém seja morto, mas... Eu tava mais preocupado com o JJ do que com o pai dele.
Óbvio, óbvio. Claramente. Inclusive até lá... cena lá pra frente, quando o Pope, quando o JJ aparece lá de garçom e tudo, e aí o Pope chama ele, dá um abraço nele, chama ele de doido, e aí pergunta quais são as marcas do rosto, ele fala, foi o soco do meu pai, e aí o Pope disse, está parecendo mais do que um soco, e aí ele disse, nada, não tem mais. Realmente é algo que ele vive, essa relação bem ruim que ele sofre com o próprio pai dentro de casa. Até por isso que talvez ele viva muito fora de casa e até agora o pai dele nem tinha aparecido como pai.
É, o abraço ali é muito, muito emocionante. Tipo, o JJ tá lá pra fazer outra coisa, né? Nem pretendia ver Pope ali de início. E o Pope que vê e chega do nada e simplesmente a dar um abraço, que eu acho que é o suficiente pra representar tudo que estava sendo sentido ali naquele momento. Enfim, uma cena muito emocionante também, como a gente já tinha falado, da própria cena do JJ indo se entregar. E vamos falar mais uma vez de Topper abusivo com Sarah Cameron. Assim, dessa vez foi muito a parte de ficar pressionando ela pra falar uma coisa, de ficar sufocando, não confiando. Que tu foi com alguém pra Chapel Hill? Quem era? E assim, muita gente acha que deve pensar, ah, mas não, ele tá certo. Assim, ele... Tipo, ele realmente foi traído, ele não tá imaginando coisa que não aconteceu. Mas assim, se você imagina que ela seja capaz, então termina logo, mano.
É.
Se você não faz sentido você namorar com alguém que...
ela... E não confia nela ao mesmo tempo, é algo... Sem
não
morte.
Faz sentido, se você... Não importa nem se era o caso ou não. Se ela... lá em Chapel Hill teria traído ou não, não importa. Se ele acha que ela poderia ter feito, não tem por que ele tá com ela.
Uhum.
Faz sentido, nenhum.
Então, para de ficar perturbando a menina e só termina logo, desgraça. E pois assim, é. até lá no final, quando realmente ali ele tem toda a razão, quando... Agora ele sabe, realmente, ele tem condição de cobrar alguma coisa. Porque ele realmente viu e sabe. Mesmo assim, mano, só vira e vai-se embora. Não tem mais o que tu fazer ali. Não... Se ela depois quiser vir com um papo, só de não, caçamba, terminou, não tem mais nada, acabou, se pronto. Se não
vier... mas eu também ela... entendo ele. Eu
se ela
entendo
não
ele,
vier...
né, se revoltar ali no final. Porque...
Até mesmo...
Tá você na sua frente ali, né?
Fala.
Mesmo sem ela saber, ela praticamente traiu você na sua frente, ele sabe o que aconteceu. Então, eu entendo a revolta dele, só que ele já mostrou há muito tempo que já não confiava nela. Então, ele tinha já que ter acabado já, assim, no momento que ele começou a passar dos limites e começou a pressionar e a tornar tóxico essa suspeita, né? Essa
pois é, e
até na revolta. Eu entendo a
calma, calma. Vai.
Mas eu acho que não... Tipo, e aí agora? Ela tá com ele, eu vou fazer... Vai mudar o quê na minha vida? Eu ficar aqui também, mano. É o que o John B. tá... O John B. também tá sendo. Mano, só vai embora. Não tem nada pra tu fazer aqui. Não tem nada pra ele fazer lá.
Uhum.
Ela tá com ele, pronto. Não vai mudar nada. Só vai derrubar o outro do negócio. Quase matar o menino. Né?
Depois que ele tá foi sem querer, que mal tocou e não sei o que. Mas ainda na cena que ele vai lá na casa, pensa que tá falando com a Sarah, na verdade era o Izzy. Dá um pulo pra trás na hora que ele vê que não é. Ele fala: ah, eu não quero mais saber, não. Eu tô nem aí pra quem que você foi pra Chapel Hill. Mesmo se eu soubesse, eu ia tacar a cabeça dele no chão loucamente, mas eu não sou ciumento. É um papo muito bom, porque tem coisa. Mas eu não tô nem aí, mas se eu soubesse, eu ia tacar a cabeça dele no chão e eu não sou ciumento. Então, são coisas que nem... se ligam direito.
E aí, essa é a cena que eu vou trazer como a cena que mais me tirou risada, mano. A Wheezy se virando com aquela cara de Wheezy e o Topper dando um pulo pra trás, é muito...
Ela se vira e diz: oi, Topper. Não é como se ela só se virasse meio sem jeito e tu tá falando comigo. Ela vira: oi, Topper. É muito bizarro. Mas, como é, outra coisa é que eu acho interessante também ser falado, que logo depois da cena do JJ sendo agredido pro pai dele, né, aparece o John B. voltando pra casa, né, ele ainda tava voltando lá da viagem, ele tava chegando e tinham deixado uma tocaia na casa dele. O JJ já estava sabendo também antes ele ir lá na delegacia. A Peter mostrou para ele o corpo do lá que correu atrás dele. E aí ele já estava amedrontado, tinha apanhado o pai e tudo mais. Ele vai lá, impede o John B. de ir para casa que ia ser pego. Leva ele para longe, né? E pede para ir o cara. e diz que se ninguém em 100 anos conseguir, o que ele ia fazer? Você não viu a imagem, eles estavam mortos lá. Então ele estava de fato querendo pular fora e desistir, convenceu de um dia mudar de vida e pegar a lagosta em Yucatán. Mas e lembra que são 400 milhões e que ele precisa de 30 mil.
E que ele estava quase achando, né? Na cabeça dele.
Hã?
E que ele estava praticamente. Já teria praticamente. É. Ele praticamente sabe onde é ele já.
Pois é, e falou pra ele o a atual situação, né? Que já estava próximo de chegar lá.
E aí daí eles vão lá na festa pra fazer um plano maior. O John B já tinha o plano, né? Pra, e começa a execução dessa.
O John B tinha ido no professor também.
Sim. E aí o John B já tinha o plano na cabeça, foi começar a botar ele em ação lá na festa. E aquela festa, a atuação do JJ naquela festa é a definição de JJ, mano. Cada cena. Cada cena do JJ naquela festa é mais JJ ainda.
Ele já chega reclamando com segurança, dizendo pra não deixar o povo ir pra praia.
Cada um, mano, olha pra você, tu tá parecendo a Estátua da Liberdade. Aí o Pope abraça ele e ele começa: te amo também. Cada cena melhor que a outra, mano. E assim, isso... Claramente o Man of the Match, mas os quatro, mano, que cena, que é o que eu não consegui, eu voltei umas três vezes pra conseguir ter certeza de qual dos três que falou isso, mas alguém dos três fala quando os quatro, os três homens, né, quando os quatro estão saindo embora dali e estão tudo pulando, se abraçando. Um dos três fala, tirou onda. E foi isso, mano. Eles tiraram muita onda naquela festa.
Sim.
Com certeza o JJ é o Man of the Match, mas os quatro foram incríveis, tipo.
Pois é, até na hora que o JJ foi cercado lá, né?
Exato. Primeiro a covardia típica dos Cooks, botando 5 contra 1.
Aí ainda bem que tinha aquele cara lá pra salvar ele.
E assim, o genial, JJ, mano, genial. Aquilo é genial. Você chega com... tem um segurança lá, perguntando o que tá acontecendo. Se ele quer, se ele inventa de dizer a verdade e se colocar como a vítima que ele era, vai ficar a palavra de um Pogue contra a palavra de 5 Cooks. Nunca que a de um Pogue ia ganhar.
Né?
E ele só precisava sair dali, mano. Então me tira a segurança. Eu tô errado, me tira daqui. Eu tô invadindo a propriedade. Me tira da propriedade que eu tô invadindo.
Pois é. E aí ainda tem aquele comentário do Rafe lá sobre a Kiara, que ele volta revoltado, mostrando mais uma vez a lealdade, a amizade deles. Que o cara meio que tá fazendo algo, falando comentário, tipo... sei lá, não sei. Que agride a... a Kiara, de certa forma, e ele quis defender. E aí ele voltou pra eles contra 5, né? Então isso mostra muito o tamanho dessa amizade.
E assim, tipo, eles não tinham mais o que fazer, literalmente. Tipo. E aí? Se eu for falar alguma coisa pra conseguir fazer o que eu quero, eu vou acabar entregando que eu tava fazendo coisa errada. E aí vem a Kiara fazendo a parte dela de dizer que não, não pode sair daqui não. Ele é meu convidado. E aí a função de Pogue rica, que não faz sentido, fica sendo importantíssima.
Exato.
E assim, a comemoração deles no final é muito, tipo, muito merecida, porque aquilo foi realmente tiraram onda demais.
Nossa, sim. Isso que já foi até depois da cena que o John B vai lá nos fundos falar com a Sarah. Já tá lá de volta, ele mete um... como é? Isso aqui. pro JJ, fala que você é o capitão. É muito bom, muito bom. Essa cena é sensacional. E aí
lá nos fundos tem uma coisa engraçada que eu achei, foi porque a Sarah evoluiu, né, de um episódio pra outro. Ela deixou de ser arrumada pra ser linda na cabeça do
verdade.
E quando ela sai ali naquele momento que ele ainda não sabia se ia tentar mesmo, que tava meio que se conhecendo e ela namora.
Uhum.
Nossa, você tá bem arrumado. E no outro episódio, já que eles já tinham se beijado, já tinham se declarado e meio que já tava certo que iam acabar ficando juntos. Quando ela chega, ele, nossa, você tá linda. Isso foi engraçado. E agora, uma coisa que a gente tinha falado no episódio anterior, que foi sobre o Demark Tenney, porque a gente fala que, meio que analisando a forma que ele lutou contra a escravidão, né, que foi muito, muito inteligente ele ter usado o dinheiro para ficar libertando, comprando escravo para libertar, né, e no final das contas ele foi morto por incitar a revolta, né, que no final das contas esse incitar a revolta ficou claro quando o Jombi tava explicando ali pros outros Pogues a história do Tenney. Que era só uma desculpa esfarrapada pra matar ele, né? Ele simplesmente só realmente fez o que a gente tava falando. Ele só tava comprando escravo libertando e é tipo como... É basicamente como dizer que chamar o Bolsonaro de vida é lei contra a segurança nacional. É só uma desculpa pra censura mesmo, e como era só uma desculpa pra matar o negro que estava ajudando a acabar com a escravidão.
Exato.
Agora, sobre esse ouro, como a gente falou, o John B. convenceu o JJ a acabar com essa história de Yucatán, porque, mano, eu já sei onde tá o ouro, bora só buscar o ouro de 100 milhões que é a tua parte, pega 30 mil e se livra disso aí. Mas, assim, eu não sei porque que ele tem tanta certeza que ele sabe onde tá o ouro. Porque, querendo ou não, é muito provável que aquela mensagem era sobre o ouro, né? Mas uhum. Podia não ser, podia acabar não sendo. Muito difícil, mas podia acabar não sendo.
E o assim, cara, mano, não é mesmo o cara pegar a trilha.
Mas assim, mano, a carta é literalmente mandando pegar ouro. Então, tem boas chances de que o ouro tivesse sido pego. E não exato. Tivesse lá. Eles não foram sim. Lá ainda, a gente não sabe se tá ou não tá, mas... Assim...
Pode chegar lá e chegar um primeiro de novo.
Pois é.
É até que eu disse isso. E naquela cena dos fundos, o John B. pediu a planta cadastral, né? Que tem. E a Sarah foi atrás... Lá na casa dela. E aí na hora que ela tava ali pegando a planta cadastral, o pai dela aparece, interrompe, pergunta o que é isso. Ela diz, estou atrás da planta cadastral. Aí ele, você não se interessou quando eu quis mostrar? E aí ela diz que agora não tem pra ela se interessar. No final das contas
ela quase entregou tudo. Eu acho que ela falou demais ali. Sinceramente.
É, ele disse que era pra um garoto que ele que ia gostar de conhecer, que ele era muito empreendedor. Isso ficou bem fácil de ser decifrado no final do episódio, porque no final do episódio, né, ela contou pra ele tudo que o John B. tinha feito por ela, porque que ele tinha defendido ela bastante, ou seja, eles estavam se relacionando, ou seja, provavelmente era ele. Então, na cabeça do Ward, provavelmente ele já sabe. Assim, que é o John B. que é a planta.
É, e assim, a Sarah deu informação demais, por mais que ela confie nele, não é nem um negócio dela, quem tem que confiar nele é o John B., não é ela, pra poder se dar essas informações. Então, eu acho que ele foi um erro, talvez um pouco necessário, porque realmente era muito difícil de sair daquela situação.
Uhum.
De por que diabo você tá pegando uma planta cadastral aqui que nunca tu quis ver. Mas eu acho que dava pra ter sido melhor e não ter entregado muita coisa. Porque no final das contas, a gente acaba de descobrir que o assassino dos dois loucos é o Ward.
Pois é, depois aparece ele com a
bússola. O Ward tá com a bússola e matou os dois outros que queriam a bússola. E aí, no final, ele vai e leva o John Dee pra casa. O que é, assim, a minha reação assistindo a primeira vez foi gritar sacripanta na hora que ele tava levando o John Dee pra casa. Mas assim, parando pra analisar com calma depois, você olha, você naturalmente acha, realmente, ele matou os dois lobos, ele tá com a bússola, ele deve ser o vilão agora, né, talvez. Agora, mas assim, se você parar pra analisar com calma, pode ser que não também. Ele, assim, claro que matar não é certo, óbvio, mas talvez ele no final das contas não seja realmente um vilão. Ele pode ter matado eles, porque eles eram os vilões, assim. Mais uma vez, certo não é, mas também não necessariamente também se transforma em um vilão.
Exato. Deus, Daniel. E aí tem os pontos positivos e os pontos negativos, né, dele estar na família do Ward.
Assim, a cabeça dele estaria pulando de felicidade.
Óbvio, óbvio. Pra ele é a coisa mais feliz que existe. Ele vai morar com a Sarah, ele vai morar em Figurate, ele vai poder sair de casa sem medo de ser pego. E... Então, a gente sabe os pontos negativos, a gente sabe. E os pontos negativos é que o cara tá interessado no mundo também. É, vai saber se ele vai querer ajudar e ganhar uma parte, o que também é negativo, porque quem iria ganhar as partes seriam John Dee e Kiara. Vocês já sabem. É, e aí diminuiria, né, o dinheiro, obviamente. E com isso, é, vai rolar no próximo episódio, a gente não tem muito o que dizer ainda. E, só que, tem outra coisa que esse episódio me deu, que foi algo citado no primeiro episódio, que a Sarah era a melhor amiga da Kiara no nono ano e a pior inimiga no primeiro, né? A Kiara não aguenta a Sarah, não gosta da Sarah, detesta a Sarah. E ao saber que ela, que o John Dee envolveu ela na missão, né? Lá, ela se incomoda bastante. É, o John Dee também deve estar com ela só por causa da ajuda que ela pode dar. E com isso, ela bastante irritada. Até o Pope fala uma frase que é bem verdadeira, né? Você ficar alimentando esse rancor pela Sarah como se você estivesse bebendo veneno e esperando que a Sarah morresse. Não é bem o que vai acontecer. E, pô, pra final, ainda tem a cena deles indo correr pra ver lá, e a Sarah tá desesperada com o John Dee, e ela dá um beijo nele, o que já coloca o John Dee com um beijo na cara da Sarah, que
é. É, assim, é uma situação muito complexa e complicada, né? Porque, querendo ou não, assim, podia ser que a Sarah fosse uma sacripanta, mano. Podia ser que a Sarah não estivesse ali porque gosta de John Dee. Podia ser que ela estivesse se envolvendo pra no final das contas querer tudo pra ela. Podia ser que ela estivesse usando o John Dee ao invés do teu John Dee.
Ela acreditar nisso.
Pois é, podia ser que ela que estivesse usando o John Dee ao invés do John Dee usando ela, que foi o que o John Dee falou pra eles.
Na verdade, ela acredita que não seja nenhum outro.
Não, não foi nenhum outro, mas podia ser, e aí fica difícil de culpar muito a Kiara. Fica a dúvida se talvez não é ciúme, mas não me parece.
Ele tinha a menor de ter algo dos poucos, né? Ela meteu e ele tava metendo uma culpa. Que sem ela, claramente, não ia dar pra conseguir, mas é algo que incomoda.
Fica a dúvida se talvez não é ciúme, né? Por causa do negócio tudo que teve de John B. e Kiara. E aí talvez ela esteja ficando com a Sarah agora. Porém, eu acho que não me pareceu muito.
Como é? Não entendi.
Ciúme. Ele disse que pode ser que seja ciúme da Kiara.
Ah, sim. Verdade. Porque tava aquela esquisitice, como eu falei no último episódio.
E... enfim. Não me parece. Não me parece. Mas... pode ser que sim.
Pode ser um pouco, talvez, mas não completamente.
E assim, o John B, como a forma que o John B
talvez, mesmo que ela tenha interesse no John B, de fato, ela realmente estava mais preocupada do que com o ciúme.
Sim, é, eu acho que sim. A forma como o John B agiu ali, eu acho que, não sei... é um pouco contraditório com o Pug não esconde nada de Pug, não sei o quê. Mas talvez seja necessário, porque senão eles não iam deixar ele ir pegar a planta. Então... foi arriscado também, porque se a Sarah ouve que ele tava dizendo que tava só usando ela, ele podia... acabar perdendo a Sarah. Então, não sei se era o que eu faria. Não se prevê também que você vai ser derrubado de um negócio daquele tamanho. Então, eu acho que não é um... acho que estrategicamente era uma boa opção. Talvez não a melhor, mas uma boa opção.
Sim.
Depois resolve esse povo aí. Agora bora fazer o que a gente tem que fazer. Sem prever que um bêbado ia subir onde a gente tá e me derrubar.
Mas diga-se de passagem que série pra gostar de Tempestade e Outer Banks, né? Todo episódio tem um.
Né? E assim, até o Felipe falou uma vez que a gente tá assistindo, né? Que até a cena do beijo do John B e da Sarah não era pra ser e tava chovendo na hora e disse, ah, então bora logo também.
Pois é. Essa cena, o cara. Não ia ter chuva e o criador tava lá agoniado porque não saía a cena por causa da chuva. E aí ele disse, ah, tem várias cenas românticas com chuva, então bora fazer também. Vai ficar legal. E ficou bem legal. Inclusive, essa cena ganhou recentemente o prêmio de melhor beijo da MTV Awards. E nem ia ser desse jeito, antigamente. Vai saber se a chuva determinou alguma coisa? Vai saber, né? Mas foi do jeito que foi.
Agora, acho que pra finalizar, se vocês não tiverem mais nada, eu quero fazer mais uma pergunta para a pessoa que ainda não tá, que tá assistindo pela primeira vez, Daniel. A gente falou, né, sobre que é a partir do quinto que endoida de vez, aí o quinto fica mais frenético ainda. Eu quero saber se tu notou isso, que se realmente dá pra perceber que agora ficou mais louco ainda do que era.
Mano, dois dos personagens principais... não, dois, um personagem quase matou e quase morreu e o outro quase morreu. Então, só de seis você já sabe que tá ficando mais louco.
E assim, só melhora, mano. Só melhora.
A história do tesouro tá melhorando cada vez mais. É, provável novo vilão aí.
Pois é, então, e isso vai ser desenvolvido, mano. O John B vai pra casa de quem tava com a bolsa do pai dele. E a gente vai ver no que isso vai dar. Será que ele vai ser um vilão? Será que ele vai acabar ajudando a achar o ouro? Será que... mano, pode ter tanta coisa que pode acontecer que a gente tem que assistir pra descobrir. Então, semana que vem, nós vamos comentar o episódio 6 de Outer Banks. Passamos a metade, já estamos entrando na reta final da série. E nós vamos comentar. Parcela 9. Um título já bem sugestivo, né? Que induz a gente a imaginar que eles vão lá onde teoricamente está o ouro, né? Já que é a parcela 9, colha o trigo na parcela 9 perto da água.
Exatamente.
E é isso. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para os amigos a opinião deles também, comenta tudo aqui, tudo sobre o episódio, tudo que sobre o episódio que a gente comentou, tu comenta também, dá a tua opinião. O Topper precisava ter feito tudo aquilo ali em cima, o Topper...
Tudo no final a gente tem que falar do Topper, né, mano? Não consegue passar um episódio sem...
Tu acha? Você acredita que ele encostou bem de mansinho e foi culpa do...
Desceu um peteleco e o cara caiu.
Se tu não tiver assistido ainda, né? Porque, enfim, se tu tiver assistido, vai dar spoiler se for comentar sobre isso. Mas, ou então, dá a tua impressão sobre a primeira vez que tu assistiu. O que o Ward vai fazer? O que o Ward vai ter de importância? Porque o Ward era apenas um pai aí da Sarah ali, demitiu o John B. Não tinha tanta importância na série. Agora, praticamente impossível que ele tenha. Se tu tiver assistido a primeira vez, comenta o que tu acha que vai acontecer. E se tu já tiver assistido, comenta o que tu achava na hora. Que tu assistiu pela primeira vez. Porque...
Sim, e realmente comenta. Eu acho que nenhum desses vídeos nossos teve um comentário, então... Qualquer coisa que você acha, comenta aí. Porque dá engajamento, vai ser melhor pro programa. E se tu tá gostando, ajuda a gente a continuar mais e mais.
É a principal coisa agora, né? Já a gente falava tanto que é a bússola, nossa, a principal prioridade. Querendo ou não, tem a ver com a bússola, porque tá com a bússola, mas eu acho que mais agora é o Ward mesmo, a pessoa, o Ward, do que a bússola. A curiosidade pra saber o que vai acontecer.
Os personagens estão se desenvolvendo, Ward Cameron tá se desenvolvendo, Wraith Cameron tá se desenvolvendo, Sarah Cameron tá se desenvolvendo, John B. agora é da família Cameron, de certa forma, e vai se desenvolver mais e mais, tem 5 episódios ainda. E há muita coisa a acontecer. Eu garanto que é muita coisa mesmo.
E se tu tiver em algum canto aí pra ouvir podcast, faz o que der. Principalmente compartilha, mas o que der pra fazer aí de bom faz. E é isso. Tchau.
Tchau.